Doutor Magmota, eu, sendo o primeiro a usar a tribuna no dia de hoje, não vou me furtar de deixar claro a minha posição sobre a importância de não termos voto secreto. Senhor presidente, o meu primeiro discurso na Assembleia Nacional Constituinte foi em março de 1987, data e mês do meu aniversário. Ou seja, há 30 anos, e está nos anais da casa, recebi inclusive o vídeo gravado, fiz um apelo para que não tivéssemos mais voto secreto no Congresso Nacional. Pois ele, o voto secreto é típico de regimes autoritários. Já o voto aberto garante à população qual a posição de cada parlamentar, sem mentiras, sem trapaças, sem retóricas, sem enganação, que assim exige a democracia. Em 2006, apresentei novamente uma PEC, a PEC 50, para acabar com o voto secreto em todas as instâncias do Congresso. Ela foi aprovada na CCJ, foi encaminhada ao plenário. Aqui não foi votado. Em 2013, teimoso, apresentei de novo a PEC 20, com o mesmo objetivo. De lá para cá, a sociedade brasileira, movimentos sociais, sindicais, empresários, trabalhadores, democratas, enfim, reafirmaram e defenderam o fim do voto secreto. Assim, o Senado e a Câmara se mobilizaram e o voto secreto, enfim, foi votado. Foi um bom combate. Foi em 2013 mesmo. A PEC 43, de autoria do ex-deputado Luiz Antônio Freuri, foi aprovado em ambas as casas. E, claro, todos os senadores vieram à tribuna, eu vim também, e todos que tinham aprovado proposta, apresentado proposta, pelo fim do voto secreto, se sentiram contemplados, já que eu tinha apresentado 3 vezes, da Constituinte até hoje. O voto aberto dá transparência, possibilita que todos votem de acordo com as suas convicções, fortalecendo assim a relação de eleitos e eleitores, mas fortalecendo principalmente o legislativo. No mundo não é diferente. A maioria dos países do planeta não utiliza o voto secreto para a votação de projetos, emendas, vetos e até de nomeações de autoridades. Lembro que nos Estados Unidos ocorreu, por exemplo, o caso do impeachment do então presidente Bill Clinton, que acabou sendo absolvido pelo voto aberto, inclusive com o voto dos republicanos. Todos ficaram sabendo como foi o voto de cada parlamentar. Entendo que o homem público, ao ser eleito, recebe uma procuração lavrada nas urnas pela população para aqui ser o representante. Claro que ele tem que saber como é que você vota. Há uma cumplicidade entre eleitos e eleitores, que fundamentalmente não pode de jeito nenhum contemplar a ocultação de decisões. O processo tem que ser transparente. O voto secreto permite que acusações, muitas vezes sem fundamento, sejam feitas como uma metralhadora gerando disputas desleais entre forças políticas, porque ninguém sabe mais quem é quem e como quem votou. O voto secreto é tão injusto que pode se tornar um instrumento, inclusive, de vingança para condenar inocentes e absolver culpados, tanto no caso de julgado como no caso de julgadores. Saímos de um regime ditatorial há pouco mais de 30 anos e logo em seguida construímos a nossa Constituição avançada e que Ulisses Guimarães chamou de documento da liberdade, da democracia e da justiça social. Fomos às urnas 7 vezes. Escolhemos o presidente da República. A nossa experiência democrática é ainda muito jovem. Temos longo caminho até alcançarmos a sua consolidação. Portanto, senhor presidente, reafirmo como fiz no longo de todos os meus mandatos, como fiz no caso mesmo do ex-presidente Collor, o voto foi aberto. E ele sabe, meu voto, como é que foi? Foi na época também pelo afastamento. Como quero que votem pelo afastamento do atual presidente da República, pelos crimes cometidos? Demonstro aqui também, votei da mesma forma, pelo afastamento. Próprio Delcídio, do meu partido, votei pelo afastamento. E não será diferente na questão do senador Aécio Neves. Não é nada pessoal contra esse ou aquele. É uma questão de coerência. Porque quando a gente vota aqui pelo afastamento, não estamos julgando ninguém. Quem vai julgar é o Supremo. Nesse caso, o senador Aécio, ele vai ser julgado pelo Supremo da forma que o Supremo indicou. Afasta, fica em casa e é julgado. O próprio presidente Temer, ele é afastado por 180 dias e vai ser julgado. Então, senhor presidente, eu deixo aqui, porque em questões como essa, o homem público não pode vacilar. Tem que dizer onde vai votar e acabou e pronto. Cada um vote com a sua consciência. Eu deixo nos anais da casa esse meu pronunciamento hoje sobre o voto de amanhã. Senhor presidente, Telemário Mota, quero aproveitar esses 15 minutos que ainda tenho para falar das agendas que fiz no Rio Grande nesse período em que tivemos um feriadão. Relato aqui rapidamente os compromissos que fiz no meu estado, o Rio Grande do Sul. Estive na quinta-feira, 5 de outubro, na cidade de Bento Gonçalves. Participei na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, do Imobiliário, uma atividade onde debatemos reforma da Previdência Trabalhista em lembrança aos 40 anos da entidade. Falei para uma plateia formada por professores da rede pública, trabalhadores da indústria, também rurais, aposentados, pensionistas e, em resumo, trabalhadores do campo e da cidade, da área pública e da área privada. Na sexta-feira, dia 6, participei de um evento diferente, a 14ª Jornada Nacional da Literatura, que ocorreu na cidade de Passo Fundo, onde autografei o livro O Dragão Debaixo da Cama, desmontando os argumentos daqueles que dizem que a nossa Previdência está falida. Senador Telemário, e agora essa frase do presidente, permite que eu ilustre aqui para descontrair, que diz que o brasileiro vai viver 140 anos. Sabe que a moçada, nas palestras que eu fiz, todos disseram, bom, me encontre uma cidade no mundo, que eu vou mudar para lá. Uma cidade no mundo. Talvez não seja no planeta Terra que ele quis se referir, aí eu sou obrigado a entender. Pode ser que lá no céu a gente possa ficar lá 140, 200, 300 anos e não volte mais para cá. Mas essa de dizer que tem que ter reforma da Previdência, porque nós vamos viver até 140 anos, devido às novas tecnologias, enfim, virou piada nacional. Infelizmente, o presidente foi muito infeliz, porque não existe a mínima chance de alguém achar que vai viver 140 anos. Todos os lugares onde participei, quando eu citava esse fato, não sei por que todo mundo ria. Eu digo, tem alguém aqui com 140 anos? Ninguém. Levante a mão quem tem 130? Ninguém. Alguém tem 120? Ninguém. Alguém tem 110? Ninguém. Então, não dá, não. E a reforma da Previdência, falei hoje com o senador Hélio José, nós vamos apresentar agora em outubro o relatório final da lavra do relator e eu com o presidente, tive o orgulho de trabalhar junto com ele, onde nós vamos mostrar onde é que está o problema da Previdência. É só pagar de roubalheira, de corrupção, não desviar o dinheiro da Previdência para outros fins, que nós teremos aí superávit por décadas, décadas e décadas. E nós vamos provar isso. É só trabalhar com seriedade, parar de dar o estado de refis, e de um momento para o outro, o cara não, diz não devo, não nego, não pago, estou discutindo na justiça, mas estou esperando uma anistia do Congresso. E a anistia vem como veio na semana passada. E aí não é 10 bilhões, não. Não é 13 bilhões, não. Porque quando tu manda para cá o processo de renegociação, você já abriu mão de no mínimo uns 10, 15 bi na frente. Era 13 que virou 4. Aí não dá mesmo. Se continuar fazendo assim, não tem previdência alguma que segure se os grandes devedores são anistiados. Tanto que os parlamentares foram o primeiro a entrar na lista do refis. Já se habilitaram lá o assessor direto do presidente e um parlamentar que foi relator da matéria, por exemplo, dos 114 que tem devendo para a Previdência, já se habilitou. Mas, senhor presidente, foi muito interessante porque lá em Passo Fundo, filas e filas de jovens com qual eu tive a satisfação de conversar. A jornada reúne grandes nomes de literatura. Foi no campus da Universidade de Passo Fundo. Lá encontrei a juventude, o futuro do nosso país, assistindo a apresentação de teatros, apresentações musicais, conversando, lendo, participando de debate com escritores. Sou daqueles que acreditam que a verdadeira revolução pacífica passa pela educação. Não há grande nação com criança fora da escola, sem jovem alfabetizado e preparado para o mercado de trabalho, enfim, para a vida. É esse papel de educação e cultura da Jornada Nacional de Literatura que eu quero mais uma vez homenagear, dando parabéns à UPF, aos organizadores, funcionários e toda a população de Passo Fundo pelo belo evento. No sábado, dia 7, senhor presidente, fui para Caxias do Sul, cidade onde nasci e vivi meus primeiros 30 anos, onde participei da 33ª Feira do Livro, onde lancei também um livro sobre a Previdência. Ali em Caxias, no coração da cidade, na Praça Dante, reencontrei com amigos do tempo de escola, de futebol, colega de trabalho do Éber, do Nicola, Marco Polo, onde trabalhamos e convivemos, inclusive na arte, não só do estudo, do trabalho, mas também do futebol, porque também jogava futebol. Fui recepcionado na abertura do livro pela secretária de Cultura, Adriana Antunes, e pela comunidade. A comunidade Dalson, presidente de Caxias, grupo belíssimo de 70 jovens e crianças portadores da síndrome de Down, que formam uma associação que envolve pais, amigos, voluntários em defesa da causa desses pequenos anjos. Entreguei a cada um dos presentes uma cópia do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, de nossa autoria, que beneficia 45 milhões de brasileiros. Recebi do jornalista Marcos Kirtz e do diretor de programação da Rádio Caxias, Alessandro Valim, o livro Rádio Caxias, 70 anos. 70 anos, voz e identidade. Eu que ouvi muitas vezes, na minha infância, essa rádio. Estiveram na feira ainda, e cumprimento aqui, o deputado federal Pepe Vargas, presidente estadual do PT, e a sua esposa, a vereadora Ana Corso, presidente do PT de Caxias do Sul. A todos os moradores da minha cidade natal, meu grande e fraterno abraço. Fiquei emocionado por essas questões da vida. Eu acabei sendo relator ad hoc do empréstimo de 33 milhões de dólares para Caxias do Sul. Aí mostra que o mundo dá suas voltas. Como disse um cidadão lá, como é que um negãozinho, pobre, que nasceu na beira do Rio do Tega, vira relator no Senado, que garante a sua cidade, claro, garante pelo movimento feito pelo prefeito e o acerto feito no Congresso e todos os poderes constituídos. Mas, enfim, assinei um relatório que garantiu a quantia de 33 milhões de dólares para a nossa cidade natal. Foi excelente ter participado na Feira do Livro. Muitos jovens participando, muita juventude. Estamos no bom caminho nesse aspecto. Percebi muita solidariedade, fraternidade, respeito e carinho. Fiquei animado. Essa geração do presente será a geração do futuro. das políticas humanitárias. Agradeço a todos que diziam, continue assim, não mude, hein? Não mude, continue o mesmo. Estamos orgulhosos de você ser filho de Caxias. Participei no sábado, no dia 7, do encontro regional em Vila Maria, senhor presidente, onde estavam lideranças de toda a região, Casca, Camargo, Magal, São Domingos do Sul, Montauri, Gentil, e aí vai. Também em Vila Maria, participei do 15º encontro dos associados trabalhos rurais, com mais de 800 pessoas de Vila Maria e região. O evento, quero destacar aqui, teve a presença também de Sérgio Miranda, representante da FETAG, Tesoureiro Nacional da Central CTB. Tenho conversado muito com os trabalhadores da agricultura familiar. Inclusive, visitei recentemente a propriedade da agricultora Juliana Scheider da Silva, na cidade de Selbach, a fim de acompanhar de perto as questões relativas a esse importante setor econômico. E até hoje o vídeo já está com mais de milhões de assinaturas, tanto que ela fez como aquele que nós fizemos da nossa permanência lá. Cheguei às 5h30 da manhã e saí em torno do meio-dia. E ali, mais uma vez, ficou comprovado que tem a mínima chance de alguém achar que vai conseguir tirar o direito à aposentadoria do trabalhador rural, que nós todos, tenho certeza que estamos aqui, vamos fazer esse bom combate. Em minha fala, abordei a questão da reforma da Previdência. Alertei a todos que tem que fazer pressão sobre os parlamentares para que essa reforma não seja votada esse ano e muito menos o ano que vem. Falei da necessidade da união de todos, aquilo que eu chamo uma grande frente ampla pelo Brasil, que os melhores quadros, de forma suprapartidária, intersindical e até mesmo ecumênica, em prol de um projeto da nação, de nação, estejam juntos. Agradeço a Maurilice Demarco, presidente dos Trabalhadores Rurais de Vila Maria, e todos presentes pelo evento. Bela fala que fez lá a Maurilice Demarco. No dia 8, domingo, participei do almoço de integração realizado pela Academia, já em Porto Alegre, Samba Praiana, e pelos empregadores do samba. Pela primeira vez, percebi que eles fizeram um movimento unitário e muito, muito bonito, senhor presidente. Escolas tradicionais do carnaval porto-alegrense, das mais variadas matrizes, estavam lá. O almoço que reuniu em torno de 400 pessoas foi na quadra da Praiana. Em 2011, senhor presidente, tive a honra de ser tema de desfile de carnaval da Imperadores do Samba, com o enredo Imperadores apresenta Paulo Paim, o leão na luta que só faz o bem sem olhar a quem. E lá, mais uma vez, pude cantar com eles esse belo samba. Na terça-feira, dia 10, participei na sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha, onde recebi a solicitação de mais uma demanda referente à BR-290 Freeway. A demanda me foi entregue pelo presidente do Poder Municipal, vereador Marco Antônio Barbosa, e empresários da região. O ofício já encaminhei aqui em Brasília para que atendo a demanda daquela bela cidade. O Movimento Livre Acesso à Freeway tem realizado atos a fim de gerar melhores condições de trafegabilidade na cidade de Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão. E todos estavam lá representantes desses municípios. Encaminhamos, seu presidente, já hoje pela manhã, mas na mesma noite ainda, no plenarinho da Câmara, falei para a liderança do movimento sindical, trabalhadores integrantes de diversos partidos, entre eles PT, PDT, PCdoB, PSB, Rede e PSOL. Falei sobre a CPI da Previdência, que aquilo já alertei aqui, não é deficitário, conforme divulga o governo, basta cumprir o que manda a Constituição. E eu fui constituinte. Tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, jogo lotérico, toda vez que compra ou vende uma propriedade, por exemplo, tem que passar o dinheiro para a Previdência. E a CPI vai mostrar que eles não passaram. Vou dar só um trailer aqui. Se a constituinte para cá cumprisse aquilo que nós botamos, nós teríamos cerca de 3 trilhões num fundo para a Previdência. Falei também da criação do Estatuto do Trabalho, que Vossa Excelência Altemar é o presidente e eu sou o relator. Falei para eles que nós estamos distribuindo. Falamos e passamos alguns vídeos aí do que está circulando sobre a preocupação, inclusive nas redes de televisão, não dessa ou aquela matriz, acho que todos estão passando preocupações com a história da reforma trabalhista. E apontamos o caminho com o Estatuto do Trabalho, que vai reequilibrar as relações de empregado e empregador. Questionado sobre as eleições, senhor presidente, de 2018, falei que cada partido indique o seu candidato, vem deixar o povo decidir quem vai ser o próximo presidente eleito. Assim é a democracia. Ninguém inventou nada no mundo melhor que a democracia. Ninguém inventou. Ainda na quarta-feira à noite, eu já estava em Novo Hamburgo, no encontro regional da Federação dos Municípios dos Estados do Rio Grande do Sul. Encontro de servidores, senhor presidente, do município, do estado e também os que são federais. Eles estão muito preocupados com o projeto que está tramitando aqui, que cria dificuldades para eles, que poderão ser demitidos. Isso que já existe hoje uma lei nesse sentido. Coloquei-me à disposição, tanto é que o projeto é o 116, que nós já, estou resumindo aqui, senhor presidente, as últimas páginas, que nós já conseguimos encaminhar para duas comissões, Direitos Humanos e Comissão de Transparência. Vou ser relator da matéria e dá para fazer um bom debate. Eu não tenho criticado nem autor, nem relator, só tenho dito que é possível, sim, fazer um bom debate e a minha posição, claro, é contra você acabar com a garantia do emprego do servidor público, porque daí para frente, se isso acontecer, calcule, você ganha uma prefeitura, você demite todos os servidores, estou extrapolando, não abri o espaço, né? Pode demitir os servidores e contratar seus cabos eleitorais. Daí sim que vai virar uma bagunça. Então tem que ter muito cuidado, porque em qualquer país do mundo, os servidores têm a garantia no emprego. Não podemos, de uma hora para outra, começar a abrir o espaço para a demissão dos servidores, porque daí sim, calcula na União, demite e contrata. Na mais igual que abriga a terceirização, via reforma trabalhista. Nos estados a mesma coisa, e nos municípios a mesma coisa, não tem mais concurso, demite concursado e terceiriza tudo. Adeus serviço público. Mas ainda, senhor presidente, recebi nesse meu roteiro inúmeros documentos, né? Moções foram entregues a mim pelos presidentes das entidades das mais variadas áreas, Novo Hamburgo, Campo Bom, Ivoti, Dois Rimões, Morro Halter, Santa Maria de Derval, São Leopoldo e Estância Velha. Esteve presente também, senhor presidente, o presidente Wilson João Weber Femergues, diversos presidentes de sindicatos municipais, além de Nelson Espolaor, ex-prefeito de Sapiranga. No dia 12 de outubro, senhor presidente, aí eu estou concluindo, me desloquei à cidade de São José do Sul, Magará, no Vale do Caí. Em São José do Sul, foi recebido o prefeito Silvio Creme, do PDT, e pelo vice Marcelo Bock, do PDT, e pelo vereador Gerson Zultz, do PT. Falei para moradores da cidade, em sua grande parte, produtores da agricultura familiar. No mesmo dia, visitei o Parque de Evento Municipal, onde ocorria a 14ª Oktoberfest de Maratá. Fui recebido pelo prefeito Fernando Schramer, do PSDB, e acompanhado de uma comitiva. Eu visitei aquela exposição belíssima. Estive na sexta-feira, dia 13, na cidade de Cerro Largo, onde palestrei durante evento da Federação Estadual dos Clubes da Terceira Idade. O tema abordado foi a previdência. O evento foi organizado por José Renato Scherer, coordenador da Comissão de Trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade da Assembleia Legislativa do Estado. Estavam lá também os deputados federais, Pompeu de Matos, do PDT, e o deputado estadual Gerson Burman, também do PDT. Estive reunido com prefeitos, vereadores, secretários de diversos municípios que compõem a Associação dos Municípios das Missões. Os prefeitos apresentaram a proposta de emendas parlamentares. Eu disse que o meu critério é aquele, todo mundo sabe, Eu mando emenda para os 497 municípios. Não tem um município. Tinha um prefeito que criou dúvida lá. Ah, no meu não. Eu digo, então tá. Peguei o telefone na hora, liguei para Brasília, olhei no computador, ele tinha ganhado duas. Não tem um município do Rio Grande que não ganhou duas emendas desse senador. Se teve algum presidente da República que vetou, bom, cobre do presidente. Eu mandei, no mínimo, duas para os 497 municípios. É um método que eu uso via um programinha de computador, e não é agora. Uso esse método há já uns 20 anos. Senhor presidente, para concluir, os prefeitos também me pediram muito que eu, junto com a bancada gaúcha, me somasse ao apoio político para a construção da ponte Brasil-Argentina na cidade de Ponte Xavier. Dei lá já a minha palavra e já hoje pela manhã, na hora da escolha das emendas de bancada, assim eu fiz. Palavra dada tem que ser cumprida, não pode vacilar. Porque explicam eles que isso vai alavancar a economia de toda aquela região. Os prefeitos falaram sobre a rota jesuítica internacional, que envolve turismo religioso, histórico e cultural de quatro países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Reconhecida pelo Vaticano como rota de turismo religioso internacional. Estiveram na reunião os prefeitos Cerro Largo, Roque Gonçalves, Porto Xavier, Rolador, Salvador das Missões, Mato Queimado, Roque Gonçalves, Porto Xavier, Salvador das Missões. Amanhã de sábado, dia 14, falei para a população de Novo Cabrais, na região central do Rio Grande do Sul, sobre o momento político atual, pois atravessa. Falei sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista, o Estatuto do Trabalho. Aí, senhor presidente, agora eu já terminei. Fui recebido pelo prefeito André de Lacerda, do PT, e pelo deputado estadual Valdeci Oliveira, PT, e por autoridades locais, como também prefeitos das regiões. Enfim, agradeço muito. Sempre é bom, senadora, a gente voltar ao Rio Grande. Aqui eu terminei. Eu sempre digo que voltar ao Rio Grande é voltar para casa, sentir o vento minuano, andar pelas coxilhas, provar mais do que nunca, ou desfrutar mais do que nunca, da culinária gaúcha, desde o churrasco em regiões, outra sopa de anholine, por exemplo, o tortéi, a massa formai. Enfim, foi um momento muito gracioso. Eu estava muito precisando dessa respirada junto ao povo gaúcho. E foi um momento de muita, eu diria, confraternização. Um olhando bem no olho do outro, né? E percebendo que vale a pena fazer um bom combate, vale a pena ser coerente, vale a pena a seriedade com as coisas que nós assumimos com o nosso Estado e com o nosso país. Enfim, estamos de volta. Foi esse feriado que eu estive lá, aproveitei esses momentos para... Já terminei, senador. Obrigado pela boa vontade, mas já terminei. Mas foi um bom momento. Estou de volta, pronto para fazer o trabalho que o povo gaúcho destinou, o caso nosso, eu, Vossa Excelência, e o senador Lazier. Obrigado, presidente.